Nós que agradecemos a sua disponibilidade de atender a Rádio Marconi, de falar um pouco conosco a respeito da dengue, né? Vamos tocar aí logo mais nesse assunto aí também a respeito da vacina, né? Que os idosos têm essa necessidade de ter a receita, né? É um dos grupos mais atingidos. Daqui a pouco vamos elucidar aí também este tema. Mas antes disso, doutora, eu queria que você falasse no aspecto geral, explicasse para o nosso ouvinte o que é a dengue.
Bom, a dengue é uma doença causada por um vírus, né? É uma doença que a gente chama de arbovirose, e que pode, em alguns grupos mais específicos, principalmente os idosos, ter algumas consequências muito mais graves, né? Então, ela pode ser desde um quadro viral leve, né? Com poucos sintomas, como mialgia, né? Dor no corpo, dor nas articulações, até quadros mais graves, com sangramentos e atingindo outros sistemas e órgãos que podem acabar, inclusive, culminando com o óbito, né? Os idosos, eles estão entre esse grupo que tem mais risco de desenvolver uma doença grave, né? E a gente percebe que a dengue vem aumentando bastante aí nos últimos anos, principalmente, né? Em regiões que a gente quase não tinha a presença da doença. Então, isso vem preocupando bastante a sociedade médica de modo geral, né? Porque é uma doença que a gente consegue ter um modo de prevenir, né, cuidando mais dessa questão realmente da reprodução do mosquito.
Uhum. Bom, doutora, com quanto tempo aí após o contágio a pessoa começa a ter esses sintomas aí que você citou?
Ah, pode variar, né? Então, às vezes entre 2 dias até 14, umas 2 semanas depois desse contato.
Certo. É transmissível? A pessoa pode transmitir para outro ou não?
Através do mosquito só, né?
Só do mosquito.
Se eu tenho a doença e um mosquito me picar, ele pode picar uma outra pessoa da minha casa, por exemplo, e transmitir, mas pessoa a pessoa, não.
Certo. Como ela afeta diretamente aí os idosos, doutora? Por que que eles são mais propensos aí a desenvolverem, a terem e sofrerem mais com a dengue?
Porque os idosos, o processo de envelhecimento, ele traz um envelhecimento de todos os nossos sistemas e órgãos, né? Então, a gente sabe que a gente vai tendo atrofias gerais de vários órgãos, de vários sistemas, e um envelhecimento de todos esses sistemas também. E o sistema imunológico é um dos sistemas que a gente percebe também um envelhecimento, né? Então, o idoso, ele é mais suscetível a infecções de modo geral e também de maior gravidade, porque ele não consegue responder tão bem aos invasores, assim, do nosso organismo, da maneira como uma pessoa mais jovem consegue, né? Então, isso acaba sendo um fator que a gente vê muitas vezes doenças que são mais simples no paciente mais jovem, levando um idoso a ficar internado, a ter situações mais graves e até, às vezes, a não responder tão bem aos tratamentos que a gente institui.
Certo. Doutora, tendo essa constatação, por que que este grupo aí acima de 60 anos, né, não são prioridade para receber a vacina?
Na verdade, a gente tem várias maneiras de criar vacinas, né? Então, a gente tem vacinas que são criadas por vetor viral, RNA, partículas de vírus, por partículas de polissacarídeos, às vezes da membrana de algumas bactérias, né, em outros tipos de vacinas. E a gente tem algumas vacinas que são com vírus vivos atenuado, né? O que que é isso? É como se eu pegasse o vírus e eu deixasse ele meio que em coma, assim, né? Ele tá ali meio sonolento, mas ele continua vivo, né? Então, nas pessoas que têm um sistema imunológico um pouco mais com algum tipo de imunodeficiência, né? Então, que tem um sistema imunológico mais precário, que pode ser desde os pacientes idosos, por esse sistema de envelhecimento da imunidade, como também para pacientes que tenham alguma outra imunodeficiência, né? Como, por exemplo, pacientes que estejam em realização de quimioterapia, uso crônico de corticoide, que tenham alguma doença como HIV, eles têm uma tendência a, muitas vezes, um risco maior, na verdade, de que esse vírus vivo ele seja o suficiente para causar a doença nesse perfil populacional. né? Então, por isso que a gente tem um cuidado a mais nesse perfil de população.
Certo. Doutora, qual profissional que pode detectar e como é que é feito o exame para saber se esses sintomas são realmente da dengue, né? Se a pessoa já tem o contágio?
Na verdade, qualquer profissional, o médico está apto a detectar, né? Inclusive porque é uma doença que leva muito as pessoas diretamente para o pronto-socorro, né? O profissional que seria o mais especialista dentro da área, por assim dizer, seria um infectologista, né? Mas é uma doença que deve ser... qualquer profissional que trabalha em pronto-socorro está apto a realizar esse diagnóstico, né? Inicialmente é uma suspeita, né? E depois a gente faz um exame de sangue mesmo para fazer o diagnóstico definitivo.
Uhum. Doutora, assunto vacina tem se tornado meio polêmico, né? Nos últimos anos, após a pandemia. O brasileiro está buscando se vacinar? Como é que estão as estatísticas atualmente?
Em relação à vacina do Covid?
Da dengue, falando especificamente.
Então, a da dengue, na verdade, ela entrou no Brasil no ano passado, né? Então, ela entrou no Brasil em 2023 e ela apenas estava disponível até então na rede particular. Então, a gente tem poucos dados relacionados ao quanto que o pessoal está buscando a vacina da dengue, até porque não tem uma divulgação tão importante assim para a gente ver realmente a busca da população. Agora, né, ela está sendo iniciada aí a distribuição via SUS, mas por dificuldade mesmo em criar a vacina, em fazer a vacina, né, a gente sabe que vai ser aí uma população muito restrita que vai receber a vacina no primeiro momento, né, então só pessoas, crianças entre 10 e 14 anos em cidades que sejam endêmicas com mais de 100 mil habitantes. Então ainda é uma população bem limitada, né, que vai receber. Então ainda não tem uma procura assim tão grande, até porque agora é que está tendo divulgações maiores em relação a essa parte da vacina. Mas a vacina ela está disponível aí na rede particular para quem tiver interesse, né? Então a partir dos 4 anos ela é liberada. Aqui no Brasil, né, a gente sabe que por essa falta de estudos, a Anvisa liberou até os 60 anos, a gente espera que nos próximos meses e anos, com mais estudos relacionados na população idosa, essa vacina seja liberada nessa faixa etária, mas na Europa a gente sabe que a vacina não tem foi liberada sem um limite de idade, né, então, a princípio, não tem por que ser uma vacina sem segurança, né? Acho que vale a pena uma avaliação com o médico de cada um, mas se não tiver um fator de risco maior, pensando realmente numa imunodeficiência grave, as pessoas devem procurar a vacina mesmo.
Certo. Há algum risco, doutora, para idosos que recebem essa vacina?
O risco maior realmente é de acabar desenvolvendo a doença com a vacina, né? Então, como eu falei, quando a gente tem um sistema imunológico muito deficiente, como é um vírus vivo atenuado, é acabar desenvolvendo a doença, né? Então, por isso que a gente tem que estar atento a realmente saber indicar, ou mais importante, saber contraindicar quem não deve fazer a vacina nesse momento.
Certo. Houve um aumento, doutor, aí nos últimos anos de casos de dengue?
Ah, sim, a gente tem percebido um aumento expressivo aí no número de casos de dengue, de mortes, né, por dengue também, então a gente fica bem, bem preocupado e bem atento, né, aqui na nossa região, que dificilmente a gente via pacientes internados por esse tipo de doença, a gente tem percebido com bem mais frequência agora o aparecimento desse diagnóstico.
Certo. Existe alguma explicação ambiental, muitas chuvas, algo que seja relacionado a esse aumento, doutor? É algo natural?
Eu acredito que tenha relação, sim, com essa falta de cuidado da população de modo geral. Né? A gente percebe que tem chovido bastante, né, nos últimos meses e até nos últimos anos a gente vê aí com mais frequência várias regiões alagadas, né? E aí a dificuldade das pessoas de cuidar mesmo, de evitar essa proliferação do mosquito, né? Então isso acaba sendo um fator de risco bem importante.
Uhum. esses índices são maiores em comunidades mais periféricas, né, doutora? Sem muito acesso à infraestrutura, né?
É, porque daí às vezes tem mais terreno baldio, com regiões que possam acumular um pouco mais da água mesmo, né? Então, mas isso também não deixa de acontecer em regiões mais centrais, né?
Bom, doutora, nós temos aqui também, claro, veiculado a nossa programação, o aviso e alerta a respeito da dengue, e recomenda-se tomar bastante água, né? Como é que o líquido pode ajudar aí a quem já contraiu a dengue?
É, como em qualquer infecção viral, a hidratação é muito importante, né? A gente sabe que, às vezes, quando a gente está com algum tipo de quadro infeccioso, a gente tende a comer menos, a querer ficar mais deitado, isolado, e acaba hipoidratando ou desidratando, né? Então, a ingestão de líquido é bem importante, né? Como em qualquer outro quadro viral, para a gente manter uma hidratação boa do organismo e conseguir ajudar também o nosso sistema imunológico a combater esse tipo de infecção.
Certo. Quais medicamentos que são utilizados, doutor, após aí verificado que a pessoa tem a dengue, não é? E como é desempenhado aí o tratamento?
Não tem nenhuma medicação específica para dengue, né? É medicação de suporte, né? Sintomáticos, evitar alguns tipos de medicações que possam aumentar o risco de sangramento, né? AS, anti-inflamatórios. E aí vão ter medicações mais específicas em caso de internação, mas aí são medicações de uso em ambiente hospitalar mesmo.
Como você falou a respeito de hemorragia, existem medicamentos que devem se tomar muito cuidado, né, doutor, em caso aí de a pessoa ter a suspeita de dengue.
Isso, principalmente o AS e os anti-inflamatórios, né, como Torcilax, diclofenaco, nimesulida, cetoprofeno, esse tipo de medicação, ela tem que ser evitada.
São em muitos casos que causam morte, doutor, ou geralmente se a pessoa detecta no início é mais tranquilo, é muito grave aí o vírus da dengue, é muito agressivo, causa bastante mortes?
Não, a gente sabe que o mais comum é ter uma evolução benigna, né, e autolimitada, né, então muitas vezes a pessoa tem sintomas tão inespecíficos que acaba nem fazendo o diagnóstico, né, mas assim como, por exemplo, o vírus do Covid, né, a gente sabe que a mortalidade dele também não é tão alta, mas quanto mais gente pega, maior a quantidade de pessoas, né, no número absoluto que a gente acaba vendo evoluindo para gravidade ou óbito, né. Então, quanto mais a gente prevenir, menos pessoas a gente vai ter contraindo a dengue, e aí também a gente vai ver uma mortalidade menor. A letalidade da dengue não é alta, né? Mas a gente precisa estar atento, principalmente nesses grupos de maior risco, por uma deficiência do sistema imunológico em si.
Certo. Doutora, como está atualmente aí por parte das autoridades essa questão de informação, de conscientização? Como você vê ao longo dos anos que tem se desenvolvido essa questão, melhorou, piorou, como é que você vê?
Na minha visão, assim, eu não tenho contato com, não trabalho em nenhum ambiente relacionado à parte de ações governamentais, né, mas então o que eu posso dizer é mais como leiga mesmo.
Sim, a sua visão.
Assistindo as coisas, né, mas eu acho que tem melhorado, sim, né. Acho que tem sido mais falado realmente sobre essas questões da dengue, tem sido mais vinculado algumas propagandas preventivas, né, em relação à questão da dengue, mas ainda assim falta um pouco de consciência por parte da população de modo geral mesmo, né?
Bom, doutora, queria agradecer a sua participação e queria que justamente esse ponto que você falou aí no final da sua frase, que você passasse um pouco da conscientização, não é, para evitar que se prolifere aí o mosquito da dengue na residência, enfim, os cuidados que a pessoa tem na sua casa para evitar que isso aconteça.
Isso, né? A gente sabe que a dengue é transmitida por um mosquito, né? E o mosquito a gente tem como evitar que ele se prolifere. Então, vai da gente fazer a nossa parte, né, para evitar aí água parada, evitar aí pneus, vasos de plantas, né, coisas que possam acumular mais água, para, né, ter esse cuidado aí com, para diminuir realmente a proliferação do mosquito e, claro, né, o uso de repelente, que também ajuda bastante na prevenção da dengue, né? Então, acho que se todo mundo ajudasse um pouquinho, a gente vai aí evoluindo para uma diminuição do número de casos e consequentemente, diminuição do número de casos graves e mortes pela dengue também.
Muito bem. Doutora Letícia Heidemann, geriatra e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Doutora Letícia, muito obrigado por atender a Rádio Marconi, esclarecendo aí mais a respeito do tema da dengue.
Obrigada também. Boa tarde a todos.